Fiquem à vontade, passageiros dessa máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
Eu sou o Akitoki.
E estamos aqui para mais uma viagem. Dessa vez vamos levá-los para o ano de 1986. Mais um ano da década de 80. E extremamente marcante na minha vida, eu posso falar.
Opa, e por que isso?
Ah, durante a programação eu vou falar. Vou falar. Mas só durante a programação.
Olha só, teaser. E o programa já começa cheio de mistério, hein? Então a gente vai descobrir por que, que esse ano foi tão importante na vida do Leandro, regado ao som de muita música de mais diferentes estilos do Brasil e do exterior. Mas antes... Aleluia!
E-mail!
Uhul! E-mails! Pra galera que tava sentindo falta da última edição.
Recebemos aqui o e-mail de um possível Anderson Nascimento. Ele não assinou, então tô pegando pelo domínio dele. Comecei a ouvir o Máquina do Tempo há pouco tempo. E estou gostando muito. Show de bola mesmo. Parabéns.
Opa!
Sinto falta de uma estilização com vinheta. Máquina do Tempo. Uma vinheta do próprio Máquina, né? Aí, Oktok, pra você pensar, você que é o voz da rádio aí.
Que isso?
O homem do som.
Cara, vou te dizer que no início, quando a gente tava pensando o formato do Máquina, né? Pra criar a primeira edição, eu até pensei em fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a música de introdução do De Volta pro Futuro que a gente usa já é tão marcante, tão porrada, que eu acho que qualquer coisa em cima vai ficar over,
é, sabe? Verdade.
Anderson, valeu pela sugestão, brigadão, vou repensar, agora que a gente já tá na 18ª edição, já tá na hora da gente rever conceitos, vou repensar essa história, vamos ver.
Valeu pela sugestão, ele também faz outras sugestões, só que de pauta, ele fala aqui, um episódio com Monsters of Rock, interessante, bem. Outra que ele sugeriu foi Cena Underground no início de 80, com Ratos de Porão, Garotos Podres, Olho Seco. Boa, boa, boa. Outra que ele coloca é Cena Underground que rolou aqui no Rio em meados de 90. Bandas como Octax a gente conhece bem, cara. Poindexter Helmet.
Cara, isso aí a gente viveu, Sexy cara.
Noise. Sexy Noise, Camundongos. Que depois foi renomeada como Los
Django.
Tinha os cabeças. Tinha o Cabeça.
Cabeça, Funk Funkers, Piu Piu e sua banda. Sutiã Chiita.
Suínos Tesudos.
Suínos Tesudos. Gangrena Gasosa.
Gangrena Gasosa.
Mas a cena underground carioca dos anos 90 é uma coisa bem íntima daqui da gente. Pra quem teve a sua primeira casa no Circo Voador e a sua segunda casa no Garage, o lugar onde a cama ficava era só a terceira. Sabe disso? Viveu isso, tá com isso no sangue, cara. Grande pedido, eu vou... Na hora que a gente fizer esse programa assim, eu vou relembrar alguns dos melhores momentos da minha adolescência. Mas é
extremamente nostálgico, né, cara? Muito bom. Adorei a sugestão, Anderson. Obrigado aí, cara. Também temos que lembrar da promoção Espalha a Palavra.
Espalha a palavra e ganha um almanaque do rock. Cara, tá bombando, hein? Tá chegando e-mail pra caramba.
Já posso adiantar que algumas pessoas estão tomando a dianteira nessa promoção. Então, se você ainda não começou a divulgar o Máquina do Tempo, não perca tempo e corre atrás. É só avisar pros teus amigos, espalhar o arquivo, passar o link, avisar pra eles, mandar um e-mail pra gente, maquina.podcast@gmail.com, falando que conheceram através de você, pelo seu nome e seu e-mail. Não esquece de pedi-los pra mandar o seu e-mail junto, que aí, né? Como é que vai saber? Se foi o João Antônio ou o João Antônio que levou a promoção? Tem dois João Antônio na parada. Vale e-mail!
É isso aí. E você tem o mês inteiro de fevereiro pra fazer essa campanha, hein? A promoção termina no dia 5 de março, é o deadline pra gente receber os e-mails aí dos teus amigos. No dia 9 de março sai o resultado, a gente vai divulgar os nomes dos três ganhadores que vão ganhar o livro Almanac do Rock Day de Ouro, escrito pelo grande Kid Vinil.
Exatamente, recados dados, vamos para o som aqui, toque.
Vambora!
Vamos abrir esta edição com Bizarre Love Triangle do New Order na Máquina do Tempo. Everybody.
such a square.
E você acaba de ouvir Sledgehammer com Peter Gabriel, do disco Soul, o quinto disco solo do cara. Ele que fez carreira no Genesis, saiu da banda e conseguiu uma carreira solo fantástica. Mas depois de 4 discos solo, só nesse aí que ele realmente fez o sucesso que todo mundo esperava. E não podia ser diferente, cara. Esse foi o disco realmente mais pop da carreira solo dele. E quando ele começou a investir muito na produção visual, coisa que ele sempre fez questão de investir na época do Genesis.
É, esse álbum também tem o In Your Eyes, né? Que junto com o Sledgehammer ficou em número 1 durante um bom tempo nas paradas de, como número 1 durante os bons tempos na parada de sucesso. Então você pega duas músicas fortes, agradaram bem o público. Um clipe, se eu não me engano, é um clipe do Sledgehammer, que é um clipe marcante, não foi?
O clipe do Sledgehammer foi inovador, cara. Ele foi o primeiro clipe a ser considerado uma mega produção no tipo de filmagem de videoclipe, né? Foi a primeira mega produção que não foi um filme de Hollywood, coisa do tipo. E com um monte de efeito especial e animação em cima de filmagem. O disco que saiu em 86, juntamente com esse clipe, foi o grande vencedor do MTV Video Music Awards de 87, lá dos Estados Unidos. E ele é praticamente o clipe que ditou a forma, né? Como é que os videoclipes são feitos até hoje.
Sim, sim. Boa. Boa. Bom. Sem comentários. Né?
Agora, visual à parte, toda a carreira do Peter Gabriel é boa pra caramba. E se você não conhece Peter Gabriel solo, eu recomendo esse disco aqui pra você começar. E antes disso, nós ouvimos, que satisfação eu tenho em anunciar, Big Mouth Strikes Again dos Smiths, do disco The Queen is Dead. Cara, agora eu tô feliz.
Agora, depois da Smiths, que normalmente é a banda que algumas pessoas pensam em cortar o pulso.
Tu tá de implicância comigo, hein, cara?
Não. Eu tô brincando, cara. Eu acho The Smiths do cacete. Eu adoro The Queen's Dead. Eu fiquei curioso de você não ter posto o grande clássico The Boy with the Thorn in His Side nessa seleção. Mas Big Mouth Strikes Again é outra grande música. Cara, The Smiths é praticamente uma banda que tem letras depressivas, tem uma melodia depressiva, mas é do cacete, né, cara? Muito bom, muito bom,
cara,
mesmo.
Maravilhoso. Cara, eu respondendo a sua dúvida, eu botei Big Mouth Strikes Again porque foi uma das músicas que me inspirou a tocar guitarra. The Smiths foi a terceira banda, junto com Led Zeppelin e Dire Straits, que me incentivou, que me inspirou quando eu ouvia assim, de caraca, eu tenho que aprender a tocar guitarra pra fazer isso, cara. Estamos falando de The Queen is Dead, o disco que tem Big Mouth, The Boy with the Thorn in His Side, como você falou, tem Ask, pô, enfim, grandes clássicos, assim, os maiores sucessos dos Smiths saíram desse disco, considerado hoje a base, né, a bíblia da tal cena Britpop que nós conhecemos atualmente. Sons como Arctic Monkeys, os escoceses do Franz Ferdinand, que bebem dessa água também, veio tudo daí, veio tudo desse disco.
Morrissey e a sua galera influenciou muita gente. Na série Curiosidades, tal qual o baixista do Pearl Jam, você sabia que a capa foi criada pelo Morrissey?
Não duvido, cara, porque a capa, uma foto do Alain Delon, do filme de 1964, né? Coisa mais... Enfim, que cara do Morrissey, cara. Não duvido que
coisa
que...
mais, enfim, é ótimo.
Mas enfim, cara, é isso, cara. É Morrissey. Tu olha pra aquilo ali, é Morrissey. Não tem como escapar, né, cara? Aquilo é filho dele.
Muito bom, muito bom. Bom, e antes disso, nós abrimos com um dos grandes clássicos desta banda, Bizarre Love Triangle, do então New Order, do álbum Brotherhood, que é uma de suas músicas mais marcantes. Tem várias, né? Mas Bizarre Love Triangle é, sei lá, é a música da banda, vamos dizer
assim. Clássico.
É um clássico. Esse álbum também tem Weirdo, Angel Dust e algumas outras, né? Esse álbum é fenomenal, cara. Eu adoro Brotherhood.
Adoro essa batida do New Order misturando o dance, né, dos anos 80 com o eletrônico que mais tarde
viria a se propagar.
E o rock, né, cara? Sim. Já flertando com o eletrônico de hoje, com certeza, e aquele rock que eles faziam desde a época do Joy Division, né?
Exatamente, cara.
Aliás, acho que a melhor coisa que aquele vocalista do Joy Division, que eu esqueci o nome dele agora, a melhor coisa que ele fez foi morrer e deixar a galera criar o New Order.
Cara, mas assim, falando dessa veia rock assim e tal, se eu não me engano, dessa fase, o Brotherhood foi o último álbum que usou guitarra real mesmo como instrumento, não sintetizada e tal. Eu acho que só lá pra década de 90 que eles voltam a trabalhar com a guitarra real.
É, lá no Republic, né?
Eu não sei se é no Republic ou no Get Ready. Get Ready?
Não, Get Ready veio logo depois. Foi quando eles voltaram, a banda tinha terminado em 92, 93, se não me engano, a banda voltou. E aí eles voltaram com um sonzinho mais pop rock mesmo, eu me lembro bem. Que eu adorava, eu adorei o Republic quando voltou.
É, outro álbum muito bom, muito bom. E para o próximo bloco, vamos abrir com um dos clássicos do rock nacional, Legião Urbana, cantando Índios na Máquina do Tempo.
Deram espelhos e vimos o mundo doente. from the future. I came here in a time machine you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
medalhinhas para o presidente, condecorações aos veteranos, bonificações para os bancários, congratulações para os banqueiros. Porrada! Porrada! Nos caras que não fazem nada! Porrada! Porrada! Nos caras que não fazem nada! Distribuição
de panfletos,
reivindicação
dos direitos,
associação
de pais e mestres,
proliferação
das peças.
Porrada! 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 Nos caras que não fazem nada!
Estamos de volta, você acabou de ouvir Porrada dos Titãs, do álbum Cabeça Dinossauro. Cara, eu desisto, não tenho mais nada o que falar do Cabeça Dinossauro. Eu só posso dizer que isso, este álbum faz parte dos primeiros álbuns de rock que eu comprei na minha vida. E por aí vai, eu comprei lá neste ano, em 1986, cara, muito bom.
Caraca, muito bom, bom. Tu comprou a criança ali no... saindo do forno, né?
Saindo do forno, cara.
Que maravilha, rapaz. Quer uma boa dica? Uma boa dica pra você saber o que é Cabeça Dinossauro? Tá rolando agora, em alguns cinemas por aí, pelo Brasil, um puta documentário contando toda a história dos Titãs, com material todo feito pelo Branco Melo dos Titãs. Cara,
que é um dos caras que eu mais respeito da galera.
Que é um dos caras realmente mais respeitáveis, assim. Eu também admiro o cara pra caramba. E, assim, ele mostra bem... a intimidade da banda e principalmente essa época do Cabeça Dinossauro, como é que foi a composição das músicas e a divulgação, enfim. Vai assistir isso pra você saber o que, que é Titãs e principalmente o que, que é Cabeça Dinossauro, que foi um disco que revolucionou o rock brasileiro. Não falo mais nada.
Então vai lá agora, vai agora, assiste agora. Larga, se tiver no trabalho, larga, assiste tudo, para tudo. O rock é mais importante.
Exatamente. Para, máquina do tempo, agora não, não para não. Espera ouvir até o final, não, depois não. Você vai.
Vai ouvindo no caminho, vai ouvindo no caminho. Já tá na metade, já tá no segundo bloco.
Isso.
Tá rápido, hoje é rápido.
Exatamente. E antes disso, nós ouvimos outro clássico do rock nacional. Aliás, esse bloco foi Bloco Brasil Total, né?
Sim, Bloco Brasil Total.
Brasil Total. E nós ouvimos antes Envelheço na Cidade com Ira. É, se não é a banda mais respeitada desse país, é uma das.
Eu acho que ela é a menos... Oi, eu acho que ela é uma das menos marcantes, mas você descreveu bem. Ela é bem respeitável. Não é todo mundo que conhece Ira. Não é... Ela não foi tão espalhada quanto Capital Inicial, Legião, Titãs, Paralamas, Barão. Mas ela é muito respeitada. E você fez uma descrição salutar, que eu nunca havia ouvido.
Não, mas tem porquê, tem motivo, cara, tem motivo. Os caras vieram da nata do punk paulista e eles conseguiram chegar ao sucesso, até mesmo fazendo vez por outra pop e outros estilos, mas eles nunca perderam essa convicção, essa visão deles, sabe, de somos quem somos, a gente não vai se vender à toa, a gente não vai se prostituir, sabe, a gente vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer.
Sim, né? Isso é verdade.
E esse disco mostrou bem ao que eles vieram. Eles sempre tiveram orgulho de serem paulistas, né? Tanto que Pobre São Paulo é desse disco, entre outros clássicos aqui da banda, pô, Flores em Você, Casa de Papel, Dias de Luta.
Putz. Este foi o álbum mais famoso.
O deles, primeiro e o mais famoso, foi o que vendeu mais, foi o único deles, se não me engano, que chegou a ter disco de ouro aqui no Brasil, e realmente chutou o balde. E foi nessa época que aconteceu aquela famosa história do gorrinho de Papai Noel no Cassino do Chacrinha.
Que história?
Época do Cassino do Chacrinha. Quem foi moleque ou adolescente nos anos 80 lembra daquele do programa, do Velho Guerreiro?
Claro.
Era Natal, era dezembro, e o Chacrinha de gorrinho de Papai Noel, e todos os convidados e todas as bandas convidadas entravam no palco fazendo aquele playback safado gravado. Lembra disso? Que o baterista só entrava lá, só tinha um pratinho e a caixa, ele tinha que ficar fazendo playbackzinho lá, ridículo.
Sim. Isso foi um modelo repetido na televisão brasileira, cara, que todo mundo fazia, cara.
Do Silvio Santos ao Globo de Ouro, todo mundo fazia isso, cara. Enfim. E tava lá as bandas, né?
Triste,
cara. E tava lá as bandas, né? Todas as bandas de rock da época estavam lá naquele especial do Chacrinha. Ultraje, Capital, Plebe Rude. Todo mundo lá tocando de gorrinho. Tinha que entrar de gorrinho fazendo aquele playback ridículo. Chegou na vez do Ira. O Ira, os quatro, olhando pra aquela palhaçada. Eles sempre acharam aquilo uma palhaçada. Eles se viram ali nos bastidores. Ah, cara, não. Desculpa, não vou. Fazer playback safado de gorrinho de Papai Noel, nem pensar, eu não vou entrar ali na televisão pra tocar de gorrinho de Papai Noel. E a produção virou pros caras, então tchau. Valeu, não quer tocar? Então ó, a porta é aquela lá, vocês escolhem, ou vocês entram de gorrinho ou vocês caem fora. E eles caíram fora. Sem piscar, cara. Foram embora, mantiveram a convicção deles e foram embora. Tudo bem que eles nunca mais apareceram na Globo depois. Nunca mais foram chamados pra programa nenhum.
Talvez por isso eles não tenham tido alcance que as outras bandas tiveram.
Exatamente, mas a respeito que os caras ganharam, foi assim, como diz o comercial do cartão de crédito, que não tem preço. Entendi. Uma outra curiosidade é que logo em seguida, quando eles saíram, o produtor chegou, olhou pro Renato Russo, e aí, e você, vai tocar, vai embora também, vai ficar com essa palhaçada de não tocar de gorrinho ou vai botar o gorrinho? Aí o Renato olhou pro pessoal indo embora, olhou pro Capital Inicial que tava lá tocando agora, de gorrinho, olhou pro Ira, olhou pro Capital, ah, tá esse gorrinho aqui, porra, vambora. Meteu e foi embora. Cantar
tudo
no chacrinha de gorrinho.
Muito bom. Cara, falando em Renato Russo, antes disso nós ouvimos Índios da Legião Urbana no álbum 2. Cara, pergunta rápida e direta. É outra coisa que não tem muito o que falar, que todo mundo já sabe, mas além do Renato Russo, quem não cantava esta música? Porque só ele errava a letra. Todo mundo conhecia isso. De cima a baixo.
Eu considero o 2 um daqueles discos em que, se você nasceu nos anos 80, a tua mãe com certeza te pariu com ele. Não, todo mundo teve esse disco, cara. Todo mundo teve esse disco. Era esse, o Nós Vamos Invadir Sua Praia do Ultraje, o Rádio Pirata ao Vivo do RPM.
Cara, não tem muito o que falar de Legião Urbana. Eles foram marco na década de 80, eles vieram daquele cenário. Eu acho que eles foram os mais bem sucedidos daquele cenário de Brasília. Eu não consigo, assim, eles alcançaram o inesperado por todos naquela época, né? Eles alcançaram uma fama nacional.
Uma idolatria, né, cara?
Idolatria que até hoje se perpetua. Não foi há muito tempo atrás, sei lá, eu acho que há uns 5 anos atrás, eu entrei num ônibus e vi garotos de 14 anos, 13 anos, que provavelmente nem viram vivos o Renato Russo, tentando cantar músicas da Legião.
É, cara. Não, Legião virou parte da cultura nacional de todos os tempos.
Ele, o Renato Russo e a banda, né, que ele sempre ofuscou a banda, de tanto que ele era destacado, né? É, ele, Cazuza, Tim Maia, são figuras, cara, que... É muito difícil encontrar outras que possam chegar próximo ao que eles fizeram no Brasil.
Com certeza.
Este programa está crescendo e agora é a hora da porrada, porque vamos ouvir o Wasted Years do Iron Maiden na Máquina do Tempo.
Yeah. My name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
E estamos de volta e você acaba de ouvir Beastie Boys, Fight For Your Rights, clipe dos mais divertidos, engraçados que eu já vi na vida, de uma música que ninguém esperava, né, uma coisa que ninguém esperava na época, três judeuzinho branco tocando rap com mistura de rock, cara. Isso.
Rock punk, né?
Rock punk, cara, assim... Pirou a cabeça, cara. Nego aí pirou no Piauí, cara. Total.
Cara, da série a série, bandas que começam com o pé direito, License to Ill é um dos melhores álbuns, um dos melhores primeiros álbuns que eu já ouvi, cara.
Não, é um dos melhores primeiros álbuns da história, ponto, né? Isso quem falou foi, inclusive, a revista Rolling Stone.
Eu errei, não é License to Ill, é Licensed. É Licensed.
É Licensed to Ill. Minha... Ah, dá na mesma, vai. Isso.
Tá na mesma. É punk.
O negócio é rock and roll, manda ver.
Cara, e assim, este álbum tem, além da Fight For Your Right, No Sleep to Brooklyn, em que nessas duas músicas tem a participação do guitarrista...
Do Slayer. Kerry
King.
Do Kerry King. Exato. Do Slayer, exatamente.
Muito bom, cara, é? Muito bom.
Esse disco tem um motivo a mais do porquê ele é tão bom. O nome desse motivo é Rick Rubin. Quem é esse cara? Só...
Quem é?
É só o produtor, é considerado hoje o produtor de heavy, o melhor produtor de heavy metal e rock pesado do mundo. Nos últimos tempos ele veio a produzir System of a Down, Red Hot Chili Peppers, os últimos do Linkin Park e do Metallica foram na mão dele.
Boa, boa.
Tá? Com isso acho que eu não preciso dizer mais nada, tá explicado. Não, precisa não. Pois é.
Tá tranquilo. Isso. E antes disso, nós ouvimos Something to Believe In, dos Ramones.
Tá aí uma banda que não precisa de produtor nunca, né, cara?
Porra, cara, mas como é que eles começaram? Ah, vamos fazer música, mas eu não sei, então tá, vamos fazer.
Você sabe tocar alguma coisa? Só três acordes. Beleza, tá bom demais, vambora.
One, two, three, four. Pronto. Cara, mas olha só, como eu tava falando, tem grandes álbuns e baixos e álbuns ruins, né? Mas o Ramones também teve um grande produtor, que agora me fugiu o nome dele. Mas esse álbum, Animal Boy, por exemplo, é o nono álbum da banda. Eu não considero o melhor. Eu acho ele bacaninha. É,
mediano.
Eu acho que ele foi muito soft. Mas é um álbum bacana. É, o legal desse álbum é que eles fizeram uma música chamada Love Kills, que é uma homenagem ao Sid Vicious, né? Que tava todo ferrado.
Sim.
Bom, e antes de Something to Believe In dos Ramones, nós tocamos o momento marcante da minha vida no rock, Wasted Years, do Iron Maiden, do álbum Somewhere in Time, sexto álbum da banda, foi o primeiro álbum que eu comprei de heavy metal. Cara, eu lembro que eu comprei esse álbum só por causa da capa. Eu tava andando numa loja com meu pai, eu era um moleque de 9 anos de idade, para fazer 10, olhei pro lado, vi essa capa e eu já tentava desenhar na época, cara, eu fiquei apaixonado pelo Mostrengo Ed e todos aqueles cuidados, cara. É,
a capa, um monte de detalhe no desenho, né, cara?
É, porque originalmente a capa não foi criada pra ser a capa de um disco, era pra ser a capa de uma biografia autorizada da banda.
Caramba.
E aí eles pegaram o Derek Riggs, que era o ilustrador, gênio. Cara, as melhores capas do Iron são dele.
Mestre Derek Riggs.
É, cara, as melhores capas do Iron são dele. Colocou vários detalhes, então tem detalhe sobre todos os trabalhos dele até este álbum. Tem várias coisinhas escondidas, como, por exemplo, um relógio que marca 23:58, que é uma das músicas do Iron, que é 2 Minutes to Midnight. Parece que tem um manequim que fica atrás de uma vitrine, que muitas pessoas, inclusive eu, suspeitam que seja o Paul Di'Anno, que é uma homenagem ao primeiro vocalista. E, cara, assim, várias. Tem o Olho de Ra, que é uma menção ao álbum Power Slave. Cara, tem muita coisa escondida nessa capa, é pra ficar horas. Mas além da capa, falando um pouco da música desse álbum, a crítica meteu um pouco o pau porque não gostou que o Iron veio com umas guitarras mais sintetizadas neste álbum. Até pra fazer o clima futurístico, né? Ah, tem esse outro detalhe, cara. Uhum. Eu não consigo parar de falar dessa capa, ferrou. Essa capa é toda inspirada num visual Blade Runner, cara, que é um visual que marcou a estética cyberpunk. É genial, genial. Assim, embora a crítica não tenha reclamado das guitarras sintetizadas e tal, dá pra perceber que o Adrian Smith deitou e rolou nisso, cara. Eles brincaram neste álbum. Sim, é um álbum do cacete, tem dentre as minhas músicas que eu mais gosto do Iron estão neste álbum. Wasted Years dentre elas. Eu não consigo falar de Iron, cara. 14 vem aí e eu vou estar filha da puta pela primeira vez. Bom dia.
O momento revelação de um Iron maníaco no Máquina do Tempo.
Eu te entendo.
Muito bom, né, cara?
Me recompôs. Me recompôs. Iron tem disso. Ou você gosta, ou você tá errado.
Pronto, não tem meio termo.
Tem, cara. Ou você gosta, ou você tá errado. Reveja teus conceitos.
Galera, vamos encerrando este Máquina do Tempo com esse recado aí. Muito obrigado aí pela audiência, mais uma vez, por terem curtido aí o ano de 1986 com a gente. E não esqueçam, a promoção espalha a palavra.
Exatamente.
Divulguem para seus amigos.
Participem, divulguem para seus amigos, falem para eles mandarem e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Mandem vocês também e-mail comentando, falando o que vocês acharam, se a gente esqueceu alguma coisa que foi marcante para vocês. Participe, entrem nessa nostalgia com a gente, cara. Que a década de 80 tem essa vantagem. Ela é extremamente nostálgica para a galera dos 30 anos.
Como os motoristas dessa máquina, por exemplo.
Exatamente.
Leandro, fala a verdade. Você já não teve aquele emprego em que você tinha vontade de subir na mesa do chefe e dizer: pegue esse emprego e enfia!
Cara, você sabe que sim.
Então a gente vai terminar essa Máquina do Tempo ao som do punk rock do Dead Kennedys, mandando esse recado em nosso nome diretamente do disco Bad Time for Democracy. Take this job and shove it na Máquina do Tempo.
Take this job and shove it. I ain't worth it no more. Come on and get the call to be started with the call. You see that guy is taking away, just walking out the door. Take the job and shove it, and work it no more. Take this job and shove it. I ain't worth it no more. Come on and get the call to be started with the call. You see that guy is taking away, just walking out the door. Take the job and shove it, and work it no more. From now on 50 years, oh, it's time I see the world, it's time to do it. I see the kind of people dying.